Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go.
Considerando que hoje eu tô doente, provavelmente vou morrer nas próximas horas, mas estou aqui gravando na Pérola do Deleite, e queria saber de vocês, assim, falar um pouquinho sobre filmes que tem a ver com essa questão de vírus, bactérias, que vão tentar dominar o mundo e destruir a humanidade. Gosto desse tema, assim, eu particularmente gosto muito da franquia 28, né, que é os 28 dias depois e 28 semanas depois, né, que naquele caso são zumbis, beleza, mas a explicação que se dá é por causa de um vírus, né, é um vírus da raiva modificado que afeta os hospedeiros e transforma ele naqueles... É a primeira vez que nós vemos zumbis corredores, né? Pelo menos até onde eu tô lembrado, né? Mas tem outros filmes com o tema, né? O tema vírus, né? Vocês acham que dá... Tem aquela ficção científica chamada vírus, mas... É claro que é uma coisa muito subjetiva, né? Eu tô pensando mais em filmes como... Teve um do Soderbergh em 2012, 2013, como é que chama mesmo?
Contagem.
Contagem, exatamente, né? Tem aquele do macaquinho também, que também é contágio, né? Acho que é aqui no Brasil.
Qual do macaco? Qual?
Aquele lá... Que o macaco transmite o vírus é com o Dennis Hoffman, lógico, com o Dustin Hoffman. Não, eu tô confundido.
Nossa, agora de cabeça.
Caramba, tô confundido. Putz, não lembro não, cara. Lembro não, hein?
Enfim, é um bom tema pra história, ou vocês acham que já foi usado demais?
Ó, eu só dei a seguinte ideia. Tudo que pode gerar caos, geralmente me agrada. E, geralmente, filmes de epidemias que causam aquele pânico na população costumam ter uma temática interessante, mas quando foge da questão só do corre e sobrevive, eu gosto da questão do drama humano, sabe? Mais ou menos o que o Walking Dead tenta fazer no seriado. Aham. Uhum. Sabe, eu gosto de ver a dificuldade dos seres humanos de se adaptarem naquele meio. É lógico, assim, acaba descambando, assim, os grandes exemplos disso talvez sejam os filmes de zumbis. Sei lá, eu tô tentando lembrar aqui alguns, assim, de epidemia sem ser de zumbi, mas, bom, vou falar de zumbi que é o que tá mais... que acaba sendo mais fácil. Mas, por exemplo, eu gosto muito do Extermínio, dos primeiros Resident Evil, deixa eu lembrar aqui mais algum...
O filme que eu tava tentando lembrar é de 95, chama Epidemia, e é com o Dustin Hoffman mesmo, e com o Cuba Kitty.
Ah, não, esse eu não vi, ó, é o nome
chama
do filme.
Chama Outbreak, é dirigido pelo Wolf Gang Peterson.
Não, isso eu não vi. Sinceramente, não tô lembrado. Mas enfim, eu gosto dessa questão do pânico causado das pessoas, sabe? De um mal que chega, não sabe de onde veio, como começou e as pessoas ficando perdidas sem saber o que fazer.
Uhum. Isso não, que porque... o Marcelo falou também tem a ver com um filme que, quando vocês falaram, foi o primeiro que eu associei, que é o Ensaio sobre a Cegueira, que é um dos meus preferidos, assim, nessa questão. Eu não sou muito, muito fã de filmes de zumbi, ou nessa temática, o primeiro que veio na minha cabeça é esse, mas justamente pelo que o Marcelo falou, né? A questão dos dramas humanos exacerbados, né? Nessas situações.
12 Macacos também é questão de um vírus, né?
Baita filme, né? E não deixa de ser essa questão de uma praga, né? De um vírus ali que, sabe, as pessoas de princípio não sabem como veio, como vão se virar com ele. E o 12 Macacos é do Terry Gilliam.
Sim, é do Terry Gilliam. Já falamos Terry aqui Gilliam. Duas vezes dele.
Já falamos dele, é.
A própria série Resident Evil também, né? É um vírus, é o T-Virus, né? Só que se você colocar tanto quanto o jogo, quanto assim, série de filmes, são centrados na ação. O Planeta dos Macacos novo, por exemplo, tem a questão do vírus também.
Sim, verdade, tem. Tem aquele também do Will Smith, né?
Eu sou a lenda.
Só que eu tenho alguns problemas com aquele filme... Mas assim, é um bom. Putz, lembrei de um ótimo aqui, que não deixa de ser. Assim, quer dizer, é um pouco, que é o Filhos da Esperança do Afonso Cuarón.
É, eu ia comentar ele agora, lembrei
Putz, é um
também.
É um filmaço, cara, é um filmaço.
Também, você falou do Eu Sou a Lenda, é baseado num livro do Richard Matheson, que é um dos meus livros de ficção científica assim, preferidos. Ele teve 3 versões já pro cinema. Teve uma que chama o The Omega Man, que é com o Charlton Heston. Tem uma versão mais antiga, de 64, que chama O Último Homem na Terra, que é com o Vincent Price. E aí, finalmente, teve o Eu Sou a Lenda, né, que usou o nome original. É interessante essa questão, quando se vira pro drama humano, né? Por exemplo, Guerra Mundial Z, o começo dele, parece que boa parte dele, inclusive, foge um pouco da questão de zumbis e tal, porque é uma história de família, né? O personagem do Brad Pitt, ele foi designado pra descobrir o que tá acontecendo ali naquela situação, e ele é separado da família. Não é só isso, ele é até coagido a isso, né? Porque na história a família dele só fica lá naquele porta-aviões lá, porque o cara fala assim, ah, então, né? enquanto você estiver lá fora, eles vão estar bem aqui, né? É, e isso acaba fazendo uma coisa forte, né? Pra aquele personagem no momento.
Sim, sim. E é um bom exemplo. Porque ele pega. Não é bem zumbis ali, né? Que, na verdade, aquelas pessoas estão como se fosse um vírus derivado da raiva, né? Tanto que elas correm, tem uma força muito, muito maior do que um próprio zumbi. E eu gosto também do filme, que ele funciona quase como se fosse um videogame. Como se você fosse passando de fase, né? Porque ele vai. O personagem do Brad Pitt vai indo de país em país como se fosse um videogame, né? Como se fosse um jogo. Passa por uma fase que ali é uma determinada cidade. Ele vai passando, até chegar naquele ponto final. Eu gosto dessa estrutura. Teve aquele filme do Tom Cruise, No Limite da Manhã também, que tem uma. Que parece também um jogo de videogame também.
Uh-huh. Eu não tô lembrando assim de filmes, pelo menos, que tava fazendo uma pesquisada assim. Não tem nenhum filme que eu tô vendo que tá sendo produzido, pelo menos, sobre o assunto. Talvez já esteja dá uma parada, assim, talvez venha aí uma continuação de Guerra Mundial Z, prevendo, mas enfim. Quando se centrar no drama humano, eu acho que vai ser muito mais interessante do que ver gente dando tiro infectado, né? Porque é uma coisa que a gente já tá um pouco...
Sim, isso aí a gente já viu muitas, muitas e muitas. Né? Com exceção, às vezes, quando fazem isso de uma maneira, sei lá, um pouquinho diferente, que foi o Zumbilândia, que fez um humor bem escrachado.
Uhum. O próprio todo mundo quase morto também.
Sim, verdade. Ah, lembrei de um outro, que também é nesse sentido, mas é realizado de uma maneira diferente, que é aquele espanhol, o...
O Hack.
Putz, adoro aquele filme.
É, exatamente. Que é o Thiago Lira, o Tigre.
Aqui é Joyce Paes, editora-chefe do CinemaScoop.
E aqui é Marcelo Zagnoli.
E você está ouvindo o TigreCast. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Em primeiro lugar, temos aqui de novo uma convidada, Joyce Paes Lima. Oi, Joyce. Bom, em primeiro lugar, obrigado por ter aceitado nosso convite.
Eu que agradeço o convite.
Então pode fazer o seu jabá aí básico, por favor. Quem é você, de onde veio e qual é a resposta do universo, a vida e tudo mais?
Eu sou editora-chefe do site de cinema CinemaScoop e quem não conhece, eu convido a visitar. E eu tô bastante feliz com esse convite. Eu comentei com o Thiago a primeira vez que eu participo de podcast, apesar de acompanhar bastante vários podcasts na internet. Eu espero que seja bacana pra vocês também.
Ah, será. A gente vai aprender muito um com o outro.
Ótimo. Seja bem-vinda.
Obrigada.
E, bom, vamos falar aqui hoje sobre o filme de Stanley Kubrick. Já falamos de Kubrick no TigreCast número 49 em 2001, Uma Odisseia no Espaço. Mas hoje vamos voltar um pouquinho mais no tempo e vamos falar sobre o filme que catapultou Kubrick pra Hollywood, que é de 1957, o filme Paths of Glory, ou aqui no Brasil, Glória Feita de Sangue. Eu já vou avisar que o filme tem spoilers, certo? Então, filme com mais de 50 anos aqui, às vezes não precisa nem avisar isso, mas enfim. Pra quem não conhece, é um filme com o Kirk Douglas, você pode achar que é o que ele tá, você vai achar, ver o de repente fotos do Homem-Formiga e fala, nossa, como ele tá conservado nele. Não, aquele não é o Kirk Douglas, é o filho dele. É uma cara do outro, incrível. Kirk Douglas ainda tá vivo, claro, não tá mais atuando, tá velhinho já com 98 anos, 97 anos. Que ele tá muito bem, assim, muito fisicamente falando, né? Primeira cena até, ele aparece ele sem camisa, né? Pra quem gosta aí de um homem mais forte, mais bem definido. Enfim. Eu puxei esse começo aqui sobre o Kirk Douglas porque é uma relação interessante entre Kirk Douglas e Stanley Kubrick, né? Principalmente porque esse filme talvez não tivesse acontecido se o Kirk Douglas não fosse o produtor do filme, né? Ele é além de ser ator, ele é produtor, né? Estava muito afim de fazer o filme, né? Tem uma frase dele que diz assim, que ele fala assim que eu quero fazer esse filme mesmo que ele não gere um centavo de lucro, né? Porque ele gostou muito da história e gostava muito do trabalho do Kubrick anteriormente. Nós citamos rapidamente isso também, a carreira do Kubrick no podcast sobre 2001, então eu peço que você ouça. Nós falamos lá sobre as influências do diretor, desde gente como Max Ophüls, Orson Welles, gente assim que deu o estilo dele, assim, de filmar, sabe? A gente vai fazendo algumas observações durante a conversa, mas vocês vão notar, assim, que um jeito de movimentar a câmera, esse tipo de coisa. Por isso, além de ouvir o programa, eu sugiro que você reveja Glória Feita de Sangue, se você não fez isso há algum tempo.
Ô, Thiago, e você citou a respeito das influências do Kubrick. O Max Ophüls era o principal diretor que o Kubrick considerava. Na época, ele considerava o melhor diretor que ele conhecia. Vários dos movimentos de câmera que depois as pessoas associaram com o Kubrick, na verdade, ele pegou do Max e ele tinha uma profunda admiração por ele. O Glória Feita de Sangue, para quem ainda não viu ou viu há muito tempo, vale muito a pena revê-lo, porque é um filme maço. E assim, ele tem um clima tão tenso que, mesmo pra quem viu, eu sei lá, eu já vi dezenas de vezes esse filme, é um dos meus favoritos. E curiosamente, tem muitas pessoas que não conhecem esse filme do Kubrick. Na verdade, conhecem a partir de 2001. E pra mim, assim, sei lá, tá no meu top 5, assim, de filmes. Pra mim é meu filme preferido sobre guerra. Na verdade, a gente vai até discutir isso no cast. Depois eu vou fazer um paradoxo. Na verdade, eu nem considero ele um filme de guerra. Então é um filme maço, é espetacular. Ele tá no, se não me engano, entre os 200 ou 250 melhores do IMDb. Enfim, durante o cast a gente vai dissecar bastante ele aqui. Espero que as pessoas possam ouvi-lo com mais atenção, assistir o filme e também ouvir de novo o de 2001, né? Que é o maior filme já feito por um ser humano, né?
É, concordo.
Tanto eu e o Thiago temos essa opinião, né?
Concordo.
O Glória Feita de Sangue também é um dos meus preferidos do Kubrick. E eu conheço muita gente também que gosta do diretor, mas nunca assistiu esse filme. Então eu reforço essa recomendação. Na minha opinião, é um dos melhores dele e um dos melhores sobre guerra também.
É curioso que, assim, muitas pessoas, né, quando a gente fala Stanley Kubrick, as pessoas sempre associam de imediato a 2001, Laranja Mecânica e Iluminado. Aí depois vem Nascido pra Matar, sabe? Aí tem alguns que olham com Lolita, mas Glória Feita de Sangue, dificilmente uma pessoa, a não ser que for aquele cinéfilo mesmo, vai te falar logo de cara, mas assim, não. Público geral, um público que aprecia cinema, e dificilmente ele é citado.
Acho que até Spartacus é mais citado.
Sim, verdade, Spartacus, verdade, com certeza. Que é um outro filmaço também.
Que é de 3 anos depois, 1960. Marcelo, no fim das contas foi você que sugeriu falar sobre essa relação com o Kirk Douglas, então eu vou pedir pra você expandir um pouco mais o assunto.
Sim, sim. Então, essa história, né, você já fez uma introdução, ela é um paradoxo. Porque, primeiro, assim, o Kubrick, ele tinha o desejo de fazer esse filme, né, mas ele não conseguia espaço, justamente por causa da temática, né, da questão de falar sobre os bastidores de uma guerra. Então ele teve muitas dificuldades. A MGM mesmo chegou a contratá-los, mas depois se negou, tanto o Kubrick quanto o produtor, o James Harris. Enfim, aí o Kubrick ficou rodando, queria fazer. E o Kirk Douglas, que já tinha um certo nome na época, tinha até a própria produtora, que já tinha uma admiração pelo Kubrick e marcou um encontro com ele, né, e decidiram fazer o filme. Na verdade, o Kirk Douglas também ajudou a colocar dinheiro, né, na produção do filme, e o filme só saiu porque o Kirk Douglas entrou, porque é mais ou menos como se fosse um Tom Cruise hoje, sabe, um nome bem respeitado na época Hollywood. É um nome que, quando fala assim, olha, eu quero participar de um projeto, então o estúdio dá mais, como eu posso dizer, dá mais liberdade, confiança, tendo um nome desse à frente.
Você comentou que ele tinha já uma carreira forte, né? Ele atua desde os anos 40, né? Mas eu acho que, se a gente for fazer uma, pelo menos pegar um ou dois filmes fortes dele, é A Montanha dos Sete Abutres, né? Do meu Deus, do Billy Wilder, né? E depois o 21 Léguas Submarinas, de 54. Sim, né?
Olha só, olha os dois filmes que você citou. Então, o cara era um monstro. Ah, e só um pequeno parênteses, né? Você citou um diretor que também é fabuloso, né? Um dos melhores, um dos meus preferidos também. Que é o Billy Wilder, que fez... Uh-huh. Nossa,
eu
fez
gosto muito dele também.
Crepúsculo dos Deuses, cara. Putz. Bom, enfim. Mas o papo hoje é Kubrick. Mas, então, e voltando um pouco, né, nessa questão da relação, então, o Kirk Douglas tinha uma admiração profunda por ele, né? Dos filmes anteriores. Chamou ele pra fazer esse filme. Acabou que esse filme que catapultou o Kubrick Kubrick pro sucesso e pra Hollywood. E uma curiosidade que de toda a carreira do Kubrick, o Glória Feita de Sangue talvez seja o único que na época de lançamento foi considerado um sucesso, tanto por público quanto por crítica. Que todos os outros sempre teve problemas. Todos eles teve algum problema. A crítica caiu de cacete, tanto em 2001, Laranja Mecânica, Iluminado, próprio Nascido para Matar também. Todos os outros filmes do Kubrick foram criticados à época do lançamento. O Glória Feita de Sangue não. Quando ele foi lançado, a crítica o abraçou, o celebrou, o público também. E essa relação o Kirk Douglas e o Kubrick foi meio amor e ódio, porque no filme seguinte, ele não vai entrar nele, né, mas só pra fazer um complemento, o que é o Spartacus, que foi o filme seguinte do Kubrick, ele já estava sendo filmado por um outro diretor, era também um projeto do Kirk Douglas, na verdade era um projeto da vida do Kirk Douglas.
Ele produziu também, né?
Sim. Ele colocou o dinheiro todo na produção, aí ele teve problemas com o diretor e resolveu chamar logo o Kubrick. Só que aí que eles tiveram muitos problemas, porque o Kirk Douglas queria o filme dele, ele estava pagando, ele estava colocando dinheiro, falou assim, não, o filme tem que ser do meu jeito. E ele chamou o Kubrick, que é um cara que é totalmente egocêntrico, né? É um cara genial, mas fala assim, não, as coisas têm que funcionar do jeito que eu quero. Então eles tiveram muitos problemas na produção do Spartacus, que acabou fazendo com que o Kubrick, depois disso, só aceitasse filmar se ele tivesse liberdade total. O Kirk Douglas até nisso também foi muito importante pro Kubrick, porque com todos esses problemas que eles tiveram, o Kubrick a partir daí falou, não, eu só faço filme onde eu tenha liberdade total, se eu não tiver, eu não vou fazer. Então ele foi pra Londres depois, e os filmes dele se tornaram cada vez mais passados, porque ele estudava muito, tudo quanto era assunto a respeito do filme que ele ia fazer, e enfim, Kirk Douglas direto e indiretamente tem o seu nome marcado aí na história aí do cinema.
Puxando o assunto que você também falou sobre essa coisa do Kubrick buscar a perfeição, nesse filme não é diferente, né? Claro que isso vai acabar pegando momentos de cena, né? Mas de outras cenas, né? Porque afinal de contas já estamos aqui com o spoiler liberado, já avisamos. Mas, por exemplo, a cena onde os três soldados estão presos e vão fazer a última refeição deles, né? Aquela cena levou 68 tomadas para ser feita, porque o Kubrick simplesmente não gostava nenhuma delas. Ele teve até alguns problemas, porque isso já estava passando da hora, né? De terminar a cena, e já tinha passado da hora. E naquela época, pelo menos assim, eu não sei se isso é de hoje, mas a hora é essa. É permitido na Alemanha. É lá, quando você tava filmando, você tava sujeito às próprias leis daquele país, né? A questão é que ele teve que, pra fazer isso, ele brigou, esperneou, e ele finalmente conseguiu o que ele queria lá na tomada 74. Ou seja, quando alguém avisou ele ainda que ele tinha que parar, ele fez aí mais 6 tomadas pra conseguir o efeito que ele queria. Coitado dos atores lá que estavam lá, né? De todo mundo, produção, câmera, de fotógrafo, deve ter sido complicado mesmo.
Mas também então, resultou numa cena que é uma das mais emblemáticas do filme, né? Aqueles diálogos entre os prisioneiros.
Uhum. Sim, verdade. E assim, as pessoas que estão ouvindo o cast, né, e não sabem, elas podem ter como posso dizer, um gostinho de como Kubrick tratava os atores. Se eu não me engano, no DVD do Iluminado, no DVD de extras, ou se é naquele box que veio com vários filmes, tem um documentário do Kubrick. Então assim, eu tô na dúvida em qual dos dois que estão a cena que eu tô querendo mostrar. E tem uma cena de bastidores do Iluminado, que o Kubrick massacra a... Putz, como é o nome daquela mulher que faz a esposa do...
Shelley Duvall.
Ele massacra ela fica louca, alucinada, os dois batem boca. Por quê? O Kubrick era maluco, ele mandava repetir uma cena 80 vezes. O Jack Nicholson mesmo fala que foi uma tortura filmar o Iluminado, só que porém tinha profunda admiração pelo Kubrick. Ele fala assim, olha, ele deu uma entrevista e falava, foi horroroso filmar com ele, era péssimo, ele me fazia repetir 80 vezes um take. Só que eu quero trabalhar com esse cara de novo, porque esse cara é um gênio, esse cara é um absurdo.
Outra coisa sobre a perfeição do Kubrick, né? Vocês podem notar, assim, vendo o filme, que aquelas explosões assim são que acontece perto da trincheira, são coisa de louco, coisa fantástica mesmo, né? O supervisor de efeitos especiais, um cara chamado Erwin Lang, ele teve que se reportar a uma comissão especial do governo alemão antes de ser permitido que ele comprasse o número de explosivos necessários para cenas de batalha, porque foram toneladas de explosivos. que o Kubrick usou pra só fazer só na primeira semana. Então o cara, imagina só, ele comprou dinamite suficiente pra começar uma pequena guerra ali, no mínimo.
Coisas do Kubrick, né? Essa maluquice, essa obsessão dele. Mas ainda bem, né, que ele era assim, né? Porque conseguiu nos entregar grandes obras. Eu costumo dizer que ele fez grandes clássicos de gêneros diferentes. Fez clássicos de humor, fez clássico de guerra, sabe? Fez clássico de terror, sabe? Até de erotismo fez que Lolita, fez... Ah, bom, enfim. Quase todos os filmes dele são considerados obras-primas. E os que não são, ainda assim, são excelentes filmes.
E no caso do Glória também, é interessante que ele tinha só 28 anos quando ele fez o filme, né?
É novo.
Então é uma loucura, né? Pensar um cara de 28 anos já com essa noção cinematográfica, mas com um estilo tão definido, né? Tão cedo, desde o começo, na verdade.
Ele foi bom desde o começo, né? Ele era bom no começo, em Glória Feita de Sangue. Ele já ficou ótimo pra mim, depois ele só fez coisas... Depois ele ficou excelente, né?
Sim.
Apesar de todas essas qualidades, de a gente falar que o filme é maravilhoso, é um dos melhores filmes que já foram feitos sobre guerra, ou não, né? Como o Marcelo comentou, assim, sobre... rapidamente sobre o assunto, mas teve gente que não ficou muito feliz com o assunto, não, né? Principalmente os franceses e o... Principalmente os franceses, né, que são portados aí na tela como uns idiotas, né? Tanto que por anos o filme foi proibido na França, né?
Durante 20 anos, se eu não me engano. Foi proibido na França, chegou a ser proibido na Espanha, e foi proibido na Suíça. Eu não sei se ele foi proibido ou se ele foi censurado na Suíça.
Até onde eu vi, na Suíça ele foi censurado porque ele tinha algumas informações sobre o know-how da guerra, né? Mas aí foi
por outros
motivos, né? Diferente da França, no caso.
Isso.
Na França ele foi banido por ser um insulto ao exército, né? Tanto que o filme apesar de o filme ser francês, assim, as cenas que acontecem na França, eles tiveram que ser feitas em Munique também, e então o filme não foi mostrado na França, na Bélgica. Inclusive alguns grupos de veteranos simplesmente tiraram as cópias do cinema. Também foi proibido na Espanha, na Suíça e Israel, que tinha uma censura parecida com não é censura, é um acordo de censura com a França.
Ele também, na época, ele foi exibido no Festival de Cinema de Berlim e ele foi retirado também como pressão também do exército, que não queria aquele filme fosse exibido. Então, assim, é Kubrick sempre causando polêmica.
Ele, em especial, ele foi na Espanha, muito provavelmente por causa da ditadura do Francisco Franco.
Sim.
Que era um filme de guerra, tal, ter uma mensagem antimilitar, né? Ele só foi lançado em 86. 11 anos, não foi nem anos depois do... Aí, como a gente comentou na França, foi só 11 anos depois da morte do Franco.
Ah, mas se você pensar outro filme dele, o Laranja Mecânica, que ele só foi exibido na Inglaterra nos anos 2000, porque ele foi proibido também lá por incitar a violência. Então, assim, o Kubrick tem um histórico, né, de filmes que são renegados por certos governos. E é curioso que em vários filmes ele lida muito com essa questão do poder, né, o governo, o Estado, o poder que ele exerce sobre algumas pessoas. Então, assim, você vê ele no Glória Feita de Sangue, você vai ver isso no Laranja Mecânica, você vê...
O próprio Doutor Fantástico também.
Doutor Fantástico. Então, assim, o Kubrick, assim, várias das suas obras, ele lida muito com isso, essa relação de poder, de comandantes e comandados. Sim. E que não deixa de ser uma derivação até de uma outra paixão do Kubrick, que é o xadrez, né? Porque, na verdade, o tempo todo é a questão de estratégia, de como o seu oponente ali tá se movendo e como que você vai fazer para conduzir as suas peças ali naquele tabuleiro. E o Glória Feita de Sangue, acho que de toda a obra do Kubrick, é o que mais faz esse paralelo com o jogo de xadrez, que a gente vê claramente ali quem que são os peões ali e quem que são os reis, quem são os cavalos ali naquele jogo.
E o Marcelo comentou a questão de xadrez também. Esse filme, a trama dele, a forma como ele é conduzido, é quase um jogo de xadrez, né? O próprio filme, se você for pensar no general que calcula a quantidade de mortes e o avanço da tropa nas trincheiras e com a promoção dele, é meio que assim, tá implícito assim, qualquer pecinha do jogo que você mexer, você vai ter uma perda e um ganho, assim, dependendo do ponto de vista. É quase inevitável, né? Essa perda tá implícita, né? De um dos dois lados ela vai acontecer, de alguma forma.
Sim, é essa questão do xadrez, né, como a gente tava falando. É, você lembrou bem, assim, acompanha toda a obra do Kubrick e talvez nesse filme seja o que esteja mais explícito. E você consegue ver ele tanto visual quanto inconsciente. Por exemplo, aquele salão onde estão os generais, se você ver, ele tem até uma microestrutura como se fosse um tabuleiro de xadrez, aquele chão de mármore.
Sim, né? Sim.
Sabe, os soldados quando estão ali para ser julgados, como se fossem meras peças. Né,
e eles sentadinhos naquelas cadeirinhas, né, na posição.
Sim, sim, todos enfileirados, né? E aí eu faço até um contraste em relação às trincheiras, porque enquanto ali aquele castelo é enorme, suntuoso, espaçoso, quase eco, aqueles pés direitos enormes, aí você vê a trincheira tudo meio claustrofóbico, sabe? Quando a câmera vai passando ali, você vê que as pessoas sofrendo ali, machucadas, tensas com a guerra ali, aquele espaço super reduzido, fazendo um contraste, e aquilo ali, tenho certeza, foi o olho crítico do Kubrick que quis fazer isso. Ele não precisou contar isso pra gente, ele quis mostrar aquilo, quis que a gente sentisse, que o espectador sentisse essa diferença. Enquanto aquele salão espaçoso, os generais todos engomadinhos ali, impecáveis, e as trincheiras lá, sabe, aquele caos, as pessoas sujas, as pessoas machucadas, as pessoas destruídas ali.
Aquele barulho, né?
Sim,
estão conversando, mas tem bombas explodindo pra tudo quanto é lado.
Sim, o bicho pegando ali. Verdade. Enquanto lá naquele castelo lá, o pessoal conversa até calmamente. Sim. E quando surge música, surge uma valsa, que é quase ali no fim do filme. Então, assim, é muito contrastante ali esses dois ambientes.
Mas pra destacar também aquilo que você comentou da relação de dominação, né? Os dominadores e os dominados, né? Ele destacou isso visualmente, sem falar, mas mostrando esse contraste mesmo, é bem nítido.
Sim. Kubrick era um gênio, era um monstro. Não precisava de chegar e colocar um off ali pra poder fazer isso, ou um personagem pra poder falar. Ele mostra aquilo ali, você sente que ele te causa incômodo. Não só a situação do julgamento, né? Que você vai vendo aquele absurdo que aqueles soldados são submetidos, né? Que aquilo ali, na verdade, não é nem um julgamento, né? Ali já era a condenação. O personagem do Kidoz não conseguia nem defendê-los.
Né? É quase um teatrinho, né?
Sim. Era uma mera formalidade, embora os generais quisessem tirar isso, né? Mas era uma mera formalidade a condenação dos soldados. Porque alguém tem que pagar o preço daquela ação que não deu certo, né? E como historicamente, né? Acho que quase tudo, todas as esferas, né? O lado sempre vai arrebentar pro lado mais fraco, né? E é o que acontece ali com aqueles soldados.
Outro motivo de dominação, de poder, de guerra, assim, tá dentro da música, né? A gente ouve muitos tambores, muitas batidas. Tem logo no começo a Marseillaise, que é o...
Mas bem no crédito, né? Bem nos créditos iniciais, né?
Que é o hino da França.
Uhum.
Você também comentou isso, sobre como é que a música é um instrumento disso, de dominação, né, de guerra, né? Porque é um filme, assim, relativamente... É um filme pouco musicado, digamos assim, né? Tem essas questões do contraste, né? Principalmente sobre a questão quando tá tendo lá a valsa e é como se tivesse... Não, parece que não tá acontecendo aquele conflito lá que tá matando muita gente. E também é esse som... E o contraste dos sons militares, né? Que é basicamente no tambor, né?
Sim, é aquela parte quando eles vão... Quando o general tá na trincheira, né? Porque ele vai lá meio que fazer... Ver como estão os soldados, como tá a situação. E vai aquele, né? Aquela música, né? Em ritmo militar. Aquela batida, né? Que te deixa tenso, né? Todo mundo que tá ali fica tenso. E é totalmente diferente da valsa. Quando ela surge no filme. Sendo que é um momento tenso da história. Porém, ali na narrativa, a situação já não é tão tensa assim. Então, assim, é muito contrastante.
E depois dessa preparar esse terreno todo como talvez fosse uma guerra, a gente pode falar, dissecar um pouco a história. Em primeiro lugar, um dos motivos que eu escolhi para falar sobre Glória Feita de Sangue, além do Kubrick ser meu diretor favorito, eu queria fazer um especial lá atrás, falando rapidamente sobre os filmes dele. Eu achei melhor fazer isso filme a filme, então esse é o segundo, daí eventualmente a gente vai acabar falando sobre outros filmes, só que mais pra frente, vamos ficar tão colado um com o outro, foi em 1914 que estourou a Primeira Guerra Mundial, ou seja, tá completando 100 anos desse conflito. conflito aí que durou pouco mais de 4 anos, 4 anos, 3 meses, e só foi acabou por tratados de paz. Também morreu uma porrada de gente, foram 5 milhões de militares, no total morreram 22 milhões de pessoas por contas.
E foi, assim. E foi o primeiro grande confronto bélico da história. Teve outros, né, outras guerras anteriores, mas bélico mesmo, com poderio, esse foi o primeiro. Para as pessoas que sempre lembram, né, muito mais da Segunda Guerra, ela praticamente, a Segunda Guerra só ocorreu devido a como se teve o desfecho da primeira. É bem influência uma da outra.
É, nisso eu até sugiro que vocês ouçam o Escriba Café. Foi o último que eles lançaram sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele passa e dá uma ligeira passada pelos motivos da Primeira Guerra Mundial, mas ele se concentra bastante na Segunda Guerra, mas eles falam dos motivos. Então é sobre a questão das penalidades que a Alemanha foi forçada a pagar, as multas e tudo mais, e lá fica bem legal, assim, pra quem não conhece muito bem essa questão aí que influenciou o estopim da Segunda Guerra Mundial. Né? Então vou deixar o link depois no post, mas se você já conhece o Escriba Café, talvez você já tenha até ouvido o programa.
Legal, ótima dica.
Então o filme começa em 1916, num chateau onde os generais, né, o Georges Bulow, que é o Alfred Menjou, e o seu subordinado, que é o general Miró, George MacReady, eles resolvem lá que aquela questão primeiro do militarismo, né? Você recebe uma ordem e ela tem que ser cumprida.
Não importa como.
Custe o que custar.
Não importa como. Eu sei como é isso, eu sou filho de militar, eu já passei por situações assim. não por mim, né? Mas histórias de família, né? É uma generalidade isso acontecer, né? O problema é que o general, o Miró, né? Que é o mais novo dos dois, né? Que tem aquela marca de característica da cicatriz na bochecha, né? Primeiro ele fica assim, não, assim, eu vou passar por eu não vou passar por isso porque os meus homens não merecem morrer, né? Daí o general, né, que o Brulá, que é o mais gordinho, né, fala, mas então tem uma estrela vermelha pro senhor dele, bom.
A promoção.
Pensando bem, acho que a gente pode fazer essa missão suicida, né? Porque, e ele começa, que engraçado que ele começa a falar assim, meio alto, que pra tentar se enganar, né, que não foi por isso que a decisão dele aconteceu, né?
Claro, claro. Claro que não, imagina.
Imagina que não. Outra coisa dos contrastes, né? Aquela reunião acontece num quase um palácio, aquilo, né? Tá tudo horrível acontecendo lá do lado de fora. Aquela guerra, gente morrendo, e eles estão lá tomando café, comendo biscoitinho, tá? Tá meio exageradamente falando desse jeito, né? Mas é pra sentir essa questão. Uma outra coisa que a gente não tocou no ponto foi a questão do filme ser feito em preto e branco numa época em que a cor já era comum, né, no cinema.
É verdade.
Em primeiro lugar, dá um tom documental, né, dá um tom mais cru também, né, na situação toda, né. Você colocar uma fotografia preto e branco, você tira, por exemplo, a questão do vermelho e do sangue, né, mas transforma a história, apesar de ela ser baseada num livro, né, de um autor chamado Humphrey Coop, não é a história, não é, meu Deus, como é que se diz?
Verídica,
isso.
Na verdade é, né?
Ela é baseada, na verdade ela é baseada em certos aspectos, né? Mas parece isso. Que a história em si não é bem aquela, não
é
isso?
É, na verdade, assim, o Humphrey Coop, ele baseou em um acontecimento envolvendo 5 soldados franceses, né, que foram mortos, né, por amotinamento, em 1915, durante a Primeira Guerra. Só em 1934 que esses soldados foram julgados novamente, mas já estavam mortos, né? Foram julgados e absolvidos. E foi com essa história que ele escreveu esse romance. Não foi exatamente o que conta no filme, mas tem alguns aspectos que sim, sabe? Então, assim, a gente não sabe o que é totalmente verdade e o que é só de influência, mas tem algum fundo, sim.
Eu acho que por ter esse fundo de verdade também pode ter sido um dos motivos que fez a França se ofender tanto, né, com esse filme. Por ele ter uma base mais relacionada à realidade, de repente.
Sim. Eu acredito que sim. Acredito que por isso que a França ficou pé da vida e proibiu o filme e não quis saber. E uma outra curiosidade, que o título do livro é uma referência a um poema do Thomas Gray, que é um romancista inglês do século XVIII, que em um dos romances dele tinha um trecho que falava que o sangue da glória só conduz ao túmulo.
É verdade.
Tem uma discussão filosófica parecida entre o General Dex, né, com o Coronel Dex, que é o Kirk Douglas, com o Miro, General Miro, né? Eles têm uma certa rusga em relação a isso, né? Quando eles se encontram no filme.
Sim,
né?
Sim.
Vocês falaram também sobre xadrez, né? O piso do chateau do mármore ser...
Como se fosse um tabuleiro.
Como se fosse um tabuleiro, né? Eles se movimentam também, assim, durante aquela própria cena, né? Como a gente falou, em primeiro lugar, o jeito que o Kubrick movimenta a câmera, né? É muito, muita lateralidade, assim, muito assim como alguém estivesse, sabe, lendo um livro. É um plano sequência também, tem poucos cortes mesmo, assim, aquela cena entre os dois, entre o general mais velho e mais novo, sabe? Uhum. Bem jogo bem um jogo mesmo, né? Interessante como ele vai colocando as peças assim, né? Pra, uhum. Em jogo pra depois passar pra um outro tabuleiro, né?
O que você falou, ele vai movimentando as primeiras peças ali pra depois mover as outras, né? Que são soldados, né? Pra alcançar o fim que eles queriam. E essa relação de poder que a gente já tinha comentado anteriormente, né? Você vê que quem decide as coisas tá ali num certo conforto. Enquanto os soldados estão lá, né? Se lascando lá, se matando. Indo numa missão suicida pra cumprir os caprichos dos generais mais poderosos, né?
Quer ser promovido, né?
Sim, 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 é.
É uma insígnia, né?
Exato.
Mas isso é um padrão, né? Nessas relações, na vida, em tudo.
Sim, na vida tem isso demais. A pessoa chega e fala, vai lá.
É, com certeza.
Vai lá, faz isso pra mim lá. Não.
Quando o Miro, ele consegue chegar nas trincheiras lá que estão naquele lugar que eles chamam de Anthill, ele vai tentando perguntar pra todos, assim, pros soldados, né? Prontos pra matar mais alemães, né? Como se fosse, assim, um incentivo, né? O general tá lá, e o general está aqui nos incentivando, até que ele chega com aquele soldado que tá traumatizado, né? Eles usam aquele termo shell shock, que hoje em dia não é nem mais usado, porque é estresse pós-traumático, né?
Uhum.
E aí ele trata simplesmente como se fosse covardia, né? A situação do pobre soldado lá, que já deve ter visto, de repente, um amigo perder as vísceras na frente dele, e daí, né? Todo mundo que consegue aguentar uma coisa dessas, né?
É fácil, né, pro general falar, né? Não, isso aqui é covardia, é frescura, né? Não é ele que tá ali na linha de frente.
Isso é claro, também é muito relativo, né? Afinal de contas, se fosse assim, até quando uma pessoa pode aguentar, né? Isso também depende muito de uma pessoa ou outra, né? O próprio Dex, por exemplo, ele poderia. Ele viveu essas coisas com os soldados dele. Ele é um cara corajoso. Ele vai na frente, na linha de frente com os soldados dele, né? Mas a questão é que nem todo mundo aguenta o que o amigo consegue aguentar, né? Então as pessoas são diferentes, né? Não tem muito jeito, né, disso. É isso que aquela cena mostra, né? São soldados, são soldados, mas beleza, não é todo soldado que consegue fazer ser
aguenta.
Como é que eu vou dizer assim, aquele exemplo, né, para os outros serem seguidos. Tem gente que quebra mesmo, e aí acontece.
Sim, sim. Ah, o próprio aquele coronel, se não me engano é Rousseau que ele chama, né, que ele vai lá primeiro, meio que na noite anterior, né, do ataque, meio que investigar como tá acontecendo lá, e ele volta para trás, e acaba, né, matando acidentalmente lá um dos soldados dele, para ele, os dois iam morrer ali, né, naquele tempo.
Ele é o bêbado, é o tenente, é o Roget.
É Roget, isso, falei Rousseau. E outra coisa também, aí você falou até do Dex, ele, se você pensar na obra toda do Kubrick, ele é um personagem único, que eu acho que quase todos os personagens, todos os filmes do Kubrick são personagens com conflitos, com problemas, enquanto o personagem do Kirk Douglas não, ele é aquele idealista, né, aquele cara que não se corrompe, aquele cara que, como se fosse um típico herói americano, sem falhas de caráter, sem falhas de conduta,
uhum.
E aí se você pega no restante da obra do Kubrick, sei lá, pega lá de mecânica, pega Iluminado, pega Lolita, pega De Olhos Bem Fechados, pega Nascido Pra Matar, praticamente todos os personagens centrais dos outros filmes são personagens conflitantes.
É conflitantes, assim, é interessante que quando o Miro chega lá pra falar pro Dex, olha, você vai ter que pegar o seu regimento, o 701, e tomar um antigo pra gente. E isso isso amanhã, num dia claro, sem reforço, com os...
Sem nada.
A sua tropa aí já machucada, bastante machucada.
Machucada, cansada, exausta.
Exausta, né? Exausta. E eu prevejo que você vai perder 65% da sua tropa. Além disso, vocês vão ter que segurar a colina por mais um dia inteiro até o reforço chegar. Daí ele fala assim, não, eu não posso fazer isso, né? Aí o Miro, ele mexe com o Dex de um jeito diferente, né? Se lá na... Se o general Bullard mexeu com o outro pela promoção ali, ele mexeu com os brios dele, né? Falou assim, bom, tá bom, se você não consegue, dele não. Não, a gente consegue, eu confio nos meus homens, e se alguém consegue fazer isso é a gente, né? Somos nós aqui do 701. Eu já conversei com muito militar e assim, e eu sei como é que isso funciona. Na verdade, você, não só com militar, né? Mas você falar às vezes pro caboclo lá que ele não vai conseguir fazer tal coisa, aí que ele fala, não, eu vou conseguir fazer, seu desgraçado.
Vou sim, vou dar um jeito, vou me virar aqui, vou tentar fazer.
Isso pode ser em trabalho corporativo ou militar, mexer com o espírito da pessoa é pedir pra você receber uma resposta dessas, né?
E aquilo que você comentou também, Thiago, da questão da coragem, nem todo mundo tem coragem e tudo mais, eu acho que, na verdade, em certos aspectos, não é nenhuma questão de coragem, então, só coragem, porque eles viram que aquilo era uma roubada, né? Todo mundo tava vendo que era uma roubada.
Mas assim, mas não é questão de coragem mesmo, é de mexer com o brilho do cara mesmo, é com orgulho dele.
Não, sim, tô só retomando o que você tinha comentado antes até. Que
você disse que o personagem do tá traumatizado.
Sim.
Sim. Talvez não tenha me expressado direito, mas valeu por ter me corrigido de qualquer jeito.
Não, eu só fiquei pensando.
Não, mas é verdade, porque assim, coragem é um termo não é tátil, né, aquela coisa, né, é um sentimento, beleza, mas não é porque o cara tá daquele jeito que ele deixou de ter coragem, é que ele não aguentou, assim, meio de complicado, a gente tá falando talvez assim, num plano, não é um plano físico, é quase metafísico, né?
Mas é o que eu acho mais incrível também, quando você comentou isso, eu fiquei pensando, o que eu acho mais incrível desse filme e dessa abordagem do Kubrick é justamente isso, né? É mostrar a fragilidade desses homens, que nem eu comentei com aquela cena antes deles irem pro... Quando eles estão na prisão, né? A última noite deles, aquele soldado chorando, assim, tipo, o diálogo deles e as reflexões de um dia antes do dia fatídico, né, pra eles. Pra mim, aquilo foi... Ao mesmo tempo, quando ele comenta, por exemplo, aquela frase clássica lá da barata, sabe? Ele comenta, amanhã essa barata vai estar mais próximo da minha mulher e dos meus filhos do que eu vou estar. É a questão da banalização da vida desses caras, né?
Por isso que esse filme, ele é um filme contra a guerra. E talvez, quem estivesse assistindo na época sem saber da origem da história do original, sem ler a sinopse, e, vamos dizer assim, fugir de spoilers, né, se o termo se aplicasse à época, é exatamente isso, ele deixa de ser um filme de guerra, né, pelo menos propriamente dito, né, pra se tornar um filme de julgamento e um filme que, não só julgamento, né, lida com a natureza humana.
Sim, eu acho que esse é um dos grandes trunfos do filme, na minha opinião. Você sofre com aqueles caras, né?
Nossa,
é
demais.
É impossível você não ficar com aquela tensão, né, daquele drama no tribunal, no julgamento, embora você possa prever o que vai ser decidido e qual vai ser o fim deles, é muito sofrido, né, acompanhar.
Demais. Aliás, uma cena assim que eu acho emblemática é quando tá a Patrulha Noturna, com os personagens ali que a gente já comentou, né, o Rocket, o Paris e o outro personagem. Eles tem uma hora que aparece uma granada de luz, daí você consegue ver os corpos assim, né, espalhados ali pela colina, que até o momento anterior eram só formas que pareciam ser parte daquele cenário, né? E aí, nossa, é uma coisa terrível, assim, né, você ter essa percepção. É muito triste mesmo, como você disse, todo cenário é triste, a fotografia também, outra coisa que a fotografia preto e branco acaba reforçando essa tristeza toda.
Com certeza.
E aí o Dex finalmente dá a notícia, né, pros soldados deles, né, cada um assim fazendo as perguntas que todo mundo faria, né? Nós vamos ter reforço, como é que tá o tempo amanhã? O senhor tá certo disso, né? Ele tentando, assim, incrível é a não vou dizer, acho que a palavra assim é calma mesmo, né, do Dax. Ele passa as instruções com confiança, né? Diferente dos seus subordinados, né? Claro que o Dax também tá preocupado com a história, né? Mas ele sabe que no papel de comandante ele tem que ser mais firme, né? Assim, ele não é, e ele é diferente daqueles generais que ou tenente, seja lá quem a gente for ver, por exemplo, até no Full Metal Jacket, por exemplo, que tem o sargento Hartigan, né?
O Hartigan.
Que grita, xinga, né? Dá uma de maluco, né? O Dax, ele é a antítese dele, né?
Totalmente.
Ele até tem um certo sorriso, assim, na hora de explicar a situação, mas não porque ele tá achando graça, né? Porque ele tá tentando passar um pouco de conforto pra aqueles soldados, que ele sabe que, na prática, se não morrer todo mundo, vai morrer pelo menos 4/5 ali da tropa dele, vai pro saco, né?
E você percebe isso quando é dada a ordem pra ele, né? Ele começa a fazer as contas e ele vê que vai morrer a maioria das pessoas. Então ele já pensa, putz, como eu vou olhar na cara desse soldado sabendo que eu tô levando eles pra morte? E ele é um comandante que não se omite, né? Ele vai ali pro meio da batalha com o pessoal, ele tenta chamar, mas era a missão suicida, era impossível fazer.
É, ele sabe disso, mas no fim das contas ele é como você, como a gente já comentou, né? Ele vai na frente de tudo, de todo mundo. É, fica. Outra coisa que eu gosto bastante também nessa parte, né? É a visão subjetiva, tanto do Dex como dos comandados dele, né? Então, o Kubrick alterna cenas longas, planos longos, entre a visão do Dex vendo os seus soldados lá que estão prontos pra morrer pela França, pela pátria, né? Aliás, tem uma frase interessante que o Dex comenta com o diretor, porque ele, a primeira vez que ele tenta mexer com os brios do coronel, né, o general, é falar sobre patriotismo, né, sobre, ah, eu conheço alguém que falava outra coisa sobre patriotismo, né, sim, ah, é mesmo, ele o quê? Ele, ah, não, não vale a pena comentar com o general, né? Até que ele fala, né, que o patriotismo é o refúgio dos cretinos, né, não é bem essa palavra que ele usa, mas é um refúgio, assim, pra o sentido é esse, né, o refúgio de uma pessoa que na verdade, que usa o patriotismo como escudo, mas na verdade não é isso, ele não tá sendo patriota, ele tá sendo hipócrita, na verdade, né, essa questão.
É dos canalhas.
É canalhas, exatamente.
É. Eu tô... Você chama de um refúgio dos canalhas. É, depende, acho que da versão, da tradução, mano, do filme.
Até essa questão do heroísmo que vocês comentaram dele, ele é quase que o Marcelo comentou, que ele é um quase típico herói americano, ele se arrisca muito confrontando o general, né? Eu vou falar, ele não se omite, ele se coloca lá em campo e etc. E ele se arrisca muito sempre que ele questiona, né? Confronta o general.
Sim,
e
sim, verdade.
Tinha alguns momentos ali que eu ficava meio, nossa, até onde ele vai? Até onde ele pode ir? Dá até uma tensão, assim, os diálogos entre o general e o personagem do Kirk Douglas.
É, tem momentos até que ele ameaça, fala assim, não, eu vou te prender, vou fazer isso.
Exatamente.
Não, e ele não se quebra, né? Não se curva diante a isso. Ele vai e tenta ir de acordo com o que ele acredita, do que ele considera correto, né? E vai até onde o limite dele permite. Ele luta com as forças que ele
dentro
pode
lutar.
Dentro
da lei, né? Dentro da lei.
Isso,
né?
Isso. E é curioso que, assim, bem lá no final do filme, né? Quando o Dax tenta, acho que uma última cartada pra salvar os soldados, né? Que ele leva pro general a informação, né? Que o Mirô tentou atacar o próprio... ordenou atacar o próprio exército, né? E aí isso, o mais velhinho lá acha que ele tá... Que o Dax quer uma promoção, né? Enquanto ele não quer promoção, ele só quer salvar os soldados. Aí até no final ele até lamenta, né? Fala, pô, se lamenta pelo seu idealismo e fica decepcionado com o Dax, e o Dax fica mais revoltado e talvez mais desiludido, né, com o mundo.
Realmente esse filme tem os diálogos fantásticos, né? Como eu não li a história original, eu não posso afirmar, mas deve ter vindo alguma coisa assim. Mas ainda assim, o roteiro, né, que é assinado pelo Kubrick, também pelo Jim Thompson e pelo Calder Willingham, são diálogos fantásticos, eu acho, né? E acaba dando mais qualidade ainda ao filme, né? Por exemplo, um diálogo muito interessante é sobre, antes, na noite anterior ao ataque, que dois soldados começam a conversar sobre ruim de morrer, né? Um fala, né, então o que você acha pior, né? A metralhadora ou a baioneta? Ele é claro que é a metralhadora dele, sim. E eles começam a filosofar sobre aquilo, né? Porque um é mais limpo, é mais rápido, a baioneta vai...
Não vou sofrer, né?
Você pode... vai sangrar até a morte, a explosão também é ruim. E aí o coitado finaliza, tá? Tudo que eu sei é que ninguém quer morrer. É. Isso fecha bem a história. Você pode ser corajoso, patriota, o adjetivo que você preferir. Mas bem, na verdade, é essa, né? É a coisa que nos nivela, assim, com humanos, né? Aquelas pessoas não querem morrer. Ah, você pode até falar assim, ah, aceitar a morte, tudo bem, mas é um pouco difícil, assim, você falar, putz, eu posso morrer, eu provavelmente vou morrer amanhã, que é o drama dos três personagens presos, né?
Sim, é que ali eles sabem, né, que estão indo pra morte. Porque uma coisa é você saber que você pode morrer, que é estar ali na frente de batalha. Você pode morrer. Agora, quando eles estão ali no julgamento, não, eles sabem que eles vão morrer. Porque aquele julgamento, que não foi um julgamento, foi uma farsa, né, aquilo ali, é uma mera formalidade pra condená-los.
E aquela cena também, um dia antes que vocês comentaram, ela, na verdade, são soldados na essência deles, né? Eles não são soldados, eles são homens que estão curtindo a respeito da morte deles, e os caras estão descidos, né? Naquele momento, eles têm as reações mais diferentes possíveis, assim, os três, umas dos outros.
Sim, sim,
então, na verdade, como que o homem, a pessoa reage em relação à morte, né? A questão do soldado fica bem em segundo plano ali.
Curioso também que, pelo menos fisicamente, o soldado que é o mais mais forte ali.
Aquele grandão, né?
É isso, isso. É o que se mostra mais fragilizado, né? Diante os demais.
É verdade.
E no segundo ato, que começa aquela. Como eu já tinha falado, né? As explosões são tão fantásticas, esse filme impressionante. Você vê o plano que abre das trincheiras e é bomba saindo, gente correndo. É uma produção muito. Aquela coisa, né? É cinema antigo, né? Tudo tinha que ser feito à base de réplicas ou então no sangue mesmo, né? Nas unhas mesmo, assim, pra poder dar esse efeito. E tem uma frase do que o Kirk Douglas falou sobre o filme. Ele falou que ele é um filme, assim, é um filme que sempre vai ser bom de anos pra frente. Eu não preciso esperar 50 anos pra saber disso, pra ver isso, eu sei disso. E a gente tá vendo o filme aqui depois de 50 anos, então ele continua bom e com certeza eu dou minha palavra, assim, eu dou minha aval ao Kirk Douglas falando que esse filme realmente ele continua bom depois de mais de 50 anos.
E tem uma coisa que a Joyce tinha comentado em relação até das cenas, como que o Kubrick, assim, era muito novo, né, com 28 anos, mas você vê a competência dele em dirigir um filme, que ele te joga dentro do combate, e ele não mostra o inimigo, porque ali o grande inimigo é o próprio homem, não é os alemães que estão do outro lado. Ele não precisa mostrar os alemães que estão ali, ele só mostra bomba caindo ali, aquele caos, fumaça, povo morrendo, bomba explodindo, e do jeito que a gente mostra, ele te joga dentro do conflito. Você fica tenso ali, porque não tem escapatória. Se em algumas cenas anteriores o Dex comenta que é praticamente impossível, logo na cena em seguinte você vê que é impossível, porque não tem como eles avançarem. Bomba pra todo quanto é lado, bomba na frente, do lado, por cima, não tem o que eles fazerem. E a direção do Kubrick aí é magnífica, magnífica, pela época, o jeito como que ele maneja a câmera. E o Thiago já tinha comentado isso, é muito a influência do Max Ophüls, né, que muito do que o Kubrick fez e muito do que a gente conhece de característica do Kubrick, há muitas sementes nascendo nesse filme. Acredito até que, eu não vi isso em lugar nenhum, mas acredito que o próprio conceito da Steadicam, que foi criada só depois com o Iluminado, surgiu aí, no filme, naquele traveling lá atrás, né, nas trincheiras. As
trincheiras, é que é a visão subjetiva, né?
Sim, 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 é que ali o...
Demais, aliás.
Poxa,
hoje nem fala. Com a câmera na mão também só intensificou esse clima de instabilidade, né, da guerra, a perda do controle do espaço, ali naquele campo de batalha, então caiu perfeitamente, né, com a proposta do filme, foi incrível.
Sim, e assim, é bem ótimo você ter falado essa questão da proposta do filme. A gente sempre tem que analisar o cinema em relação ao que ele se propõe, a época que ele foi filmado. E exatamente. Aí você pega isso que o Kubrick fez com a câmera na mão e, sei lá, é totalmente diferente do que um J.J. Abrams faz com a câmera na mão dele. É totalmente diferente. Não fica aquela coisa paranoica, sabe, que pra te causar tensão aqui. Por quê?
Porque a proposta é diferente. É uma técnica a serviço da narrativa, né?
Exatamente.
Isso é primordial, né?
Sim, sim, sim. E ali a gente tem um gênio, né, lidando com a câmera, né? A câmera é uma extensão dele.
Exatamente.
E aí ele acaba fazendo, né, que aqueles movimentos de câmera se tornem extensão do nosso olhar, que a gente vai seguindo e antecipando os movimentos daqueles personagens.
A gente tinha... E outra coisa que a gente já tinha comentado um pouco sobre essa questão de quem é o inimigo, né? A gente já falou várias vezes, assim, sobre a questão da jornada do herói, na literatura, no cinema, né? Na narrativa em geral, né? Aí é uma coisa interessante, né? Que talvez... Será que todo mundo percebeu? Que, na verdade, o inimigo não é exatamente... Não é o alemão ali que tá do outro lado da trincheira tentando matar os soldados, sabe? É a raça humana em geral.
Sim, é a natureza humana ali.
É a ganância, né? Aquela ânsia pelo poder de conquistar uma promoção, enfim, que foi exemplificada por isso, nesse caso, mas aquelas ações e aquelas ordens, elas nada mais eram do que produto da ganância de uma pessoa, uma ou duas, que ia afetar na vida de milhares.
Sim, sim, né? É verdade. E tanto que a gente vê isso, né? A gente já debateu isso aqui, comentou antes, né? E a gente vê isso no filme praticamente o tempo todo, né? Algumas pessoas comandando, enquanto os outros comandados ali ficam à mercê das ordens, das ordens e das decisões que esses caras tomaram.
E como a gente já falou, né, de novo, o Dex Rex, ele se entrega, né? Ele tenta, né, levar os soldados, né, pra frente, porque eles percebem que eles estão lá entrincheirados, né? E é a cena que o general ordena que o artilheiro, o pessoal da artilharia, atire contra os próprios soldados, né? E ele se recusa, né? Porque, não, preciso ter uma ordem aqui por escrito, né? Porque, afinal de contas, né, pode dar merda e o senhor vai ser responsabilizado, né? No fim das contas, a única coisa que para o Dex, acho uma coisa muito poética, se você pensar, é quando um corpo de um soldado dele, né, de um subordinado dele, cai em cima dele e ele fala que, não, realmente ali não dá pra resolver. E aí a cena corta pro general pedindo, já pedindo corte marcial, porque nem os corpos nem esfriaram lá, ele já tá querendo a cabeça de um, porque ele sabe que o negócio vai feder pra ele, né? Não só isso, ele quer fazer a corte marcial pra matar 100 soldados por corvadice, né? Imagina, aquele tipo de pessoa pensaria nisso. O Brulada, ele não é um dos personagens mais, digamos assim, mais justos da história, né? Mas ele tenta dar um certo senso na cabeça do cara, que tá todo nervoso, né? Não para de acusar o próprio Dex de ser um traidor também, várias vezes, né? Ele fala, não, peraí, né, cara? Assim, a gente já tá perdendo muita gente na guerra, você quer levar 100 dos nossos, né? Vamos com calma, né? Ele consegue reduzir pra 3, né? Mas é interessante que também, ainda assim, o Dex continua a se oferecer, né? Ele fala, bom, se um é igual a 100, por que não me executar? Afinal de contas, fui eu que sou o comandante, né? Ele fala assim, não...
Não, você não, né?
Ele tem uma frase interessante, o Bular, ele fala que isso é uma questão de... Não é uma questão de oficiais, né? Muito mais oficiais de alto rank, de alto escalão, né? Ele e um coronel, os dois generais. É aquela coisa da linha de comando, né? No fim das contas, é o soldado que se dá mal, né? O private, né? Que seja sempre o suboficial. Daí o filme, talvez assim, como eu já tinha comentado isso um pouquinho mais cedo, mas talvez quem não tivesse sido acostumado, assim, estaria acostumado com grandes filmes de guerra, ali chegou para um filme que a grande guerra durou até a metade do filme. Depois ele vira um filme de julgamento, vira um filme não usual de guerra e com uma mensagem antibélica, né, antibelicosa, né?
É, o que eu meio que plantei lá no início, né, plantei uma pista lá, agora eu tô dando a recompensa, é que eu considero, na verdade, um filme de antiguerra, antibelicista. E esse foi um dos motivos, né, que em alguns lugares ele foi até... que ele foi proibido, e bem no início também, por essa temática, muitos estúdios não quiseram realizá-lo, porque ele é uma clara propaganda antiguerra, que ele mostra assim, toda essa crueldade e a frieza, né, que as estratégias de guerra exigem, porque você tem que mandar homens pra morte pra conquistar uma posição que será estratégica pra você vencer a guerra. Você tem que ter muita frieza da pessoa. A coisa que você até comentou, Thiago, isso é muito relativo, né, como a pessoa reage, né, de acordo com situações extremas. E a guerra é isso, né, e o Kubrick explora bastante, bastante essa questão dos sentimentos. Eu assim, você pegar os dois generais ali, pra mim o Miró talvez seja ainda pior que eles, porque primeiro ele que incita, né, o ataque ao formigueiro, né, aí como o Brulá parece que aparentemente não quer, aí ele insinua a promoção. Aí no final, quando já há condenação e tudo, ele simplesmente se omite, vai e fala assim, não, eu não vou lá ver o fuzilamento não, pode ir você aí. Ele vai embora, ou seja, ele foi o estopim de tudo, e na hora lá de ver o fuzilamento, ele fala assim, não, eu não vou não, fica aí, você se vira aí.
Não é problema meu.
Não é problema, não, você que se vira aí, eu tenho mais coisa pra fazer.
É muito interessante.
Aquilo, eu não quero sujar minhas mãos com isso, sendo que as mãos dele já estavam sujas desde o início.
Quando os personagens chegam, né, nessa situação de serem três escolhidos, costumam também a gente ver que são os coitados, e naquele momento, se a gente não tá torcendo por ninguém, assim, digamos assim, a gente tá só acompanhando a história, ali a gente começa a torcer pra aqueles três, né, que a gente sabe que não foi culpa deles, né, a derrota, né, na Nant Hill, né, e temos lá o personagem que é chamado de antissocial, que teve problemas lá com outro tenente lá, que poderia, o Rocket, né, que ele achou que poderia de repente se entregar ele, né, pra mais pra frente, e o outro que é escolhido por sorte, né, por acaso.
Ou azar.
Ou azar, né, no caso, né, essa é a questão, né. E aí vem a questão do julgamento, toda a cena do julgamento, né, você vê que todos os, com exceção do Dex, estão todos lá querendo passar isso pra frente, né, o general, ele tem, claro que o Miró, ele tem o pessoal, né, digamos assim, ele tem a questão assim de ele querer de repente ser esconder o fato de que a falha vai manchar a carreira dele, né? E aí começa as cenas de julgamentos, que também acabam sendo uma coisa de xadrez, sabe? É, uma peça vai se movendo por vez, sabe? Os soldados vão se movimentando em frente aos seus jogadores, e eles sempre estão se mexendo na frente como peões mesmo, né? É uma cena muito emblemática, e tem falas, tem diálogos muito, muito, muito fantásticos, né? Principalmente quando você percebe assim que eles não estão muito interessados, o pessoal da tribuna não está muito afim de ouvir o Dex defendendo, né, os seus comandados, né?
E você falou a questão das falas, é nesse momento que tem talvez, acho que a fala mais forte, uma das mais fortes da história do cinema, acho que dos filmes do Kubrick, é a que eu considero a mais forte, que é quando o Dax fala que ele tem momentos, né, que ele tem vergonha de pertencer à raça humana, e um desse momento era hoje, era aquele momento. Cara, aquilo ali...
É a primeira vez que eu vi esse filme, eu falei, ele vai ser assim, tirado da sala com uma declaração dessa.
E é muito, né, forte essa frase, se você pensar. Muito. É muito forte, cara. Coisa de você emoldurar, assim, sabe, colocando uma parede, cara.
Mas a vida humana nesse filme, ela não vale nada, né?
Nada, absolutamente nada.
Nada, ali é absolutamente nada.
Ali pra eles, ali, é de novo, né, a analogia do xadrez, são os peões ali, que precisam ser sacrificados pra você ganhar o jogo. E o jogo ali é a guerra.
Exatamente.
Né? É a guerra. Ou numa escala menor, é a promoção de um deles ali.
Sim.
Pois é, a promoção da rainha ao rei, né? Digamos assim, por fazer uma analogia e xadrez de novo. Outra frase forte é quando o Dex vai fazer o seu discurso final, né? Ele fala lá, que é a continuação dessa frase aí que você falou, né? Uhum. Que ele se julga...
Tem vergonha de ser a raça humana.
Exatamente. E ele fala, né, ainda, e aí o Miro ainda fala assim, ah, você ainda tá dizendo que a corte não tem autenticidade dele. Ele dá uma pausa, né, porque ele percebe que tá um pouquinho assim no seu, assim, no fogo, né, que ele poderia falar uma besteira que poderia piorar ainda a situação, mas aí ele baixa o tom de voz, né, começa a respirar e fala dos motivos que ele acredita que prejudicaram a defesa, né, que não foi mostrado de testemunhas, não tem um documento escrito sobre o incidente, tem o estenográfico, não foi mantido, né, é meio assim como uma queima de arquivo mesmo, né, e ele fala, né, que o ataque não foi nenhuma mancha à honra da França, né, mas ele falou que a corte marcial é uma desgraça, né, e aí ele defende, assim, pedindo, eu humildemente imploro a vocês, né, mostre piedade pra esses homens, né.
E aí você pensa, né, quem realmente é covarde ali, são os soldados que não foram na missão suicida, ou aqueles caras, ou aqueles generais que não deram nem a mínima possibilidade de defesa pra aqueles soldados.
E aí tem aquela coisa dele ter que, assim, como militar, ok, tá, estão julgados, eles vão ser mortos mesmo. Tem a cena que a gente já comentou do dia anterior da execução, que eles ali mostram, cada um mostra uma faceta, né, um fica desesperado, o outro, um deles, né, tem, meio que aceita, na, assim, não na boa, né, mas é, parece assim, ele não vê saída, então tem a aceitação, o outro tem a revolta, né, acaba brigando com um dos personagens, né. Me lembra vagamente os 5 estágios da perda e dor, né, que é um termo psiquiátrico, que basicamente é você o primeiro é a negação, que um dos personagens fica falando assim, não, a gente vai sair disso, né, determinada hora, a gente vai conseguir isso, né. A raiva, que é pelo personagem que acaba tendo a conclusão na cabeça, aí tem a barganha, tem determinada hora que o personagem do, que é o que mais aceita, pelo menos assim, no começo da história, que tem uma hora assim que ele tenta barganhar pela vida dele com o outro tenente da companhia, né. Tem a depressão, que é parecido, e aí tem a aceitação. Claro que ali tá tudo misturado, mas é interessante ver que mantém esse paralelo. Talvez não tenha sido essa a intenção do Kubrick, mas eu vejo desse jeito.
Se tratando do Kubrick, não duvido, não, viu?
É, nem eu.
Porque o Kubrick sempre adorava inserir esses conflitos, né, em sua obra, em seus personagens, e ele mesmo falava, né, que o público, para poder apreciar bem o filme dele, tinha que ter uma certa bagagem cultural. Não poderia encarar o filme dele como mero entretenimento. E na verdade os filmes do Kubrick não são meros entretenimentos, né? Ele passa sempre uma experiência pra você. O próprio Glória Feita de Sangue, que se você pegar de estilo, ele é bem diferente dos demais filmes, mas mesmo assim, ó, ao tanto que a gente já tá discutindo aqui, tantas camadas que esse filme tem, e há quanto tempo esse filme foi realizado, e até hoje ele fomenta discussões. Então, assim, pro Kubrick, não tenho dúvidas que ele pensou em muitas coisas pra poder ilustrar esses personagens deles.
A gente já falou da cena da festa, né, do baile, né? De novo, como no começo, parece que não tem nada acontecendo, uma impressão falsa que tá tudo bem. Os caras estão lá comendo, dançando, o general fala, ah, eu estou lá entretendo meus convidados, né, peço desculpa, eu tenho que logo voltar pra eles, né? Você pensando que vai ter uma execução sumária, seus três próprios soldados lá no dia seguinte, tá tudo bem.
É, pessoal comendo, bebendo, numa boa, dançando. É como se a guerra fosse um outro universo, né?
E quando existe a cena da entrega das cartas, né? E aí o Coronel Dex fala sobre o motivo por que ele tá ali, fala sobre o testemunho do capitão da artilharia, da ordem do general Miró, né? Aí, assim, imagina assim, pra quem viu o filme pela primeira vez, eu vi ele pela primeira vez até relativamente recentemente, dá uma esperança, assim, fala assim, acho que aí tá se... ali tem alguma coisa pra falar assim, putz, acho que esses soldados podem, de repente, ter uma outra chance, né?
Sim, dá mesmo.
Você fica na expectativa, né, que vai ter alguma reviravolta, né, naquilo ali, e não acontece.
Mas sabe que o Kubrick queria.
É o que eu ia falar, né? O Kubrick, inicialmente, no roteiro, ele previa que eles iam ser salvos. Por ser um filme comercial, né? E tá bem no início da carreira dele, ele queria que tivesse um final feliz. Mas parece que pensando ali com o produtor, acabou vendo que não ia funcionar tão bem. O máximo de um final feliz foi o que ele conseguiu, que ele fez depois, né? Mas salvar os soldados, não. E se você pensar, acho que todos os filmes do Kubrick, acho que nenhum termina com um final feliz.
2001, talvez, se você forçar bem a barra.
Se tivesse um final feliz, também o filme ia perder um pouco da força crítica dele, né?
Acho que sim, nossa, perderia acho que 90% da força.
Então, exatamente, acho que não ia ser. Não, ia ser impactante porque o desenrolar do filme em si, ele já traz muitos questionamentos, mas eu acho que o final ele arremata isso,
né? E é como a gente comentou, né, sobre a questão da morte, né? Você pode aceitar a morte, mas é diferente você saber o momento dela, né? E ali eles vão marchando, cada um ao seu modo, um desmaiado, outro desesperado, outro aceitando, mas enfim, né? É desesperador.
Aceitando com a revolta, né? É. Porque de todos ali, eu que sabia que era injusto, porque ele só foi escolhido porque ele sabia o segredo do superior dele, né?
O tenente lá que tava bêbado. Ah. E infelizmente acaba isso, né? Que os soldados são executados a paredão. E daí de novo, né? Corta pra cena que os dois generais estão lá no chateau, meio que parece que não tá acontecendo nada, parece que não tá acontecendo nada, estão comendo, estão bebendo, né? Falando assim, ah, foi uma boa morte, né? Com certeza foi uma boa morte. Né?
Que absurdo.
São esses detalhes da guerra, assim, que a gente acaba não sabendo, que fazem, na verdade, deveriam fazer a gente se sentir cada vez mais nojo dessas situações, né? E ali aparece, digamos, um mínimo de senso de justiça quando o Brulor revela que o Miró vai ser investigado pelas acusações do Dex, né? E ele fica todo, como se diz, se sente ofendido, né? Ele fala, eu sou o único inocente aqui dessa questão, né? E eu vou ser qual que é a palavra que ele usa mesmo? Eu vou ser o...
ser investigado?
Mas tem uma palavra que é metáfora que tá me fugindo. É GOAT, né? Palavra em inglês, né? Mas é... Enfim, né? Ele sabe, e ele sai de lá revoltado, né? E aí o Brulod fala, né, pro Dex, né? Ah, poderia, assim, eu não poderia parar na execução, mas eu vou te dar uma promoção, né? E aí o Dex mostra a personalidade dele, né?
O próprio idealismo dele,
exatamente. Isso é pra lá que eu tava procurando, né? Não quero essa porcaria de promoção, eu queria salvar aqueles homens, né? E aí tem mais uma dos diálogos fantásticos do filme, né? O Brulod aponta todos os motivos dele, fala que ele tá desapontado, que o cara é sentimentalista, idealista, né? E ele fala, nós estamos numa guerra, Dex, né? Nós temos que vencer. E daí eu eu vou julgar o Miró e ele vai responder, né? O que eu fiz de errado? Ele fala, né? Porque você não sabe a resposta pra essa pergunta, eu tenho pena de você. Ah, cara. E aí e a câmera frase, foca, né, no, na cara do Dex ali, no do Kirk Douglas. A fotografia fica um pouco mais densa. Você vê, assim, o queixo dele meio que se retraindo, né? E ali, porque ele tá a vontade que ele dá, na verdade, é que ele tá, na verdade, ele tá, provavelmente dá um soco no superior dele, né?
Sim.
E um pouco antes ele fala, né, que eu nunca vou pedir desculpa pra você. Agora ou nunca mais. Nossa, é uma questão de diálogos, assim, muito, muito, muito fantástica, né? Pra cortar pra aquela cena, assim, que a gente falou, assim, que é o mais próximo de um final feliz que a gente pode ter num momento de guerra, né, tão massacrante. E pra quem não sabe, só uma curiosidade, a personagem que canta ali, né, no final é a Christian Kubrick, né, ali não tinha esse nome ainda, mas que veio a ser a futura senhora Kubrick e que ficou com ele até a morte. Conheci ela, né, ano passado na mostra.
Quando veio pra mostra, né?
Ela veio, simpática.
E ela foi, na verdade, ela foi a terceira esposa, né? Terceira e última, né?
Ele era casado, né? Quando ele conheceu ela, ele se separou da antiga esposa dele pra casar com ela, não foi?
É isso mesmo.
É, pelo menos foi só aí, né? Não é que nem o Charlie Chaplin, que teve, acho que, 8 esposas.
Ah, é. O Charlie Chaplin é tipo a Gretchen, assim.
Mas é uma cena muito bonita mesmo, né? Porque eles estão lá, meio... Os soldados oficiais ali, que estão vendo o show, eles estão meio como animais mesmo, né? Ficam rifando, gritando. Ah, querido, só faltou falar pra tirar a roupa, sabe? Alguma coisa assim. Mas talvez a sociedade não permitisse esse tipo de declaração, mas provavelmente é o que eles estavam querendo, né?
Sim, não. E é o que você falou, o comportamento deles ali é totalmente animalesco. E aí a jovem alemã ali é totalmente indefesa no palco, né? É quase como se fosse uma... Lembra muito um filme do Chaplin, se não me engano, é O Garoto também, tem uma cena bem parecida com essa. E quando ela começa a cantar, você vê que ela atordoa todo mundo. Todo mundo que tava lá uivando, babando, gritando, para, porque comove.
Isso é verdade, porque é assim, a música é uma música alemã, uma música tradicional folclórica de lá, e ela canta com, como é que eu vou dizer assim, com o sentimento de ela tá com saudade de casa, né?
Sim. Você vê as lágrimas, né?
Essa apresentação, um pingo de delicadeza dentro daquele meio tão bruto, né? Daquele universo tão masculino e cru também que eles vivem, né? Sei lá, que mulheres que ele... Que contato com mulher eles têm durante aquele tempo? Os caras tão isolados também, né?
Mas imagina.
Sim, totalmente. É, porque é um ambiente totalmente masculino, né? O que eles estão acostumados. Vai saber quanto tempo que eles estão ali, confinados ali no ambiente da guerra.
E é isso, né? Infelizmente a guerra não para e eles não têm descanso, tanto que o outro tenente ele já fala e já recebe as ordens que eles têm que voltar imediatamente ao front, né, de guerra. E ele pede assim, espera só mais uns minutos, né, dá uns minutos pros coitados, né.
E sabe que aí é também uma outra camada de possível foco de felicidade que eu vejo nesse fim do filme, que o Dax vê aqueles personagens, aqueles soldados animalescos ali, cansados da guerra, E ele para e ouve aquela canção e ele também um pouco se comove. Sei lá, isso é assim, uma visão minha. É como se ele percebesse assim que ainda podia existir esperança para aqueles homens, que talvez aquele contexto da guerra que os tornasse animalescos, mas que as lágrimas que alguns
alguns choram,
alguns choram, alguns mostram, né, representa assim que ainda existe uma vida decente, né, naqueles corações, né, daqueles homens ali, né?
Ao contrário dos oficiais que julgaram ali os soldados, né, os subordinados, tem uma humanidade ali naquelas pessoas. É demais, cara. É fantástico. Finalizando aqui, acho que falamos de tanta coisa, tantas camadas de Glória Feita de Sangue, filmaço. Então, o que eu vou pedir mesmo são as suas considerações finais, começando com você, Joyce.
Então, no começo, quando me apresentei, eu até esqueci de falar uma coisa importante. No CinemaScope a gente tem um especial do Kubrick e a gente tem que ter sobre toda a filmografia dele. Quem tiver interesse em dar uma passada lá, vai encontrar por conta da mostra, né, que ele foi homenageado e etc.
Uhum.
A gente lançou esse especial, é bem bacana. Todo mundo da... Antes a gente... Esse especial foi até meio inédito num aspecto, porque antes dele, a gente... Cada pessoa escrevia um especial no site de forma isolada. Esse do Kubrick foi a primeira vez que todo mundo do site participou. Então tem texto de todo mundo do site lá, cada um de uma pessoa. Então é bem interessante ver as visões diferentes, assim, dos redatores. Ah, é isso, foi o convite. Eu gostei muito de participar. E tamo aí pros próximos.
Legal. E você, Marcelo?
Como eu tinha falado bem no início, às vezes as pessoas, quando falam do Kubrick, lembram de Iluminado, lembram de Laranja Mecânica, lembram de 2001, mas Glória Feita de Sangue é um filme que, pra quem não conhece, tem que conhecer, tem que apreciar. A gente falou muita coisa aqui, muitas camadas. Eu tenho certeza que se a gente sair daqui e for assistir um filme, a gente vai ver outros, porque a cada vez que você vê um filme do Kubrick, você percebe coisas diferentes que não tinha visto anteriormente. Pra mim, um dos meus preferidos do Kubrick, pra mim, um dos melhores filmes de guerra e anti-guerra, né? Como eu falei, é um filme mais anti-guerra, mas é porque ele usa mais a guerra como, não como tema, mas assim como contexto. Enfim, é um filmaço, tá entre os meus favoritos do Kubrick, de novo, né? Repetindo o que eu falei. As pessoas podem ver que ali tá bem a semente do estilo do Kubrick, algumas das coisas que iam tornar a característica marcante na obra dele, começaram muito ali, mais até do que os outros filmes que ele fez anteriormente, mas acho que esse foi onde começou a surgir o Stanley Kubrick mito, Stanley Kubrick gênio, como surgiu mesmo foi nesse filme. Enfim, Kubrick nunca é demais, pra mim, o maior diretor de todos os tempos, fez os maiores clássicos da história do cinema de quase todos os gêneros. Enfim, falar de Kubrick, eu posso ficar falando aqui um ano inteiro aqui, não vou ter falado tudo que poderia ser falado sobre Kubrick.
Por isso que a gente vai fazer no futuro, espero fazer todos os filmes dele aí. Então, já falamos de 2001, falamos agora de Glória Feita de Sangue. Eu já falei tanto de Kubrick na primeira vez que a gente falou sobre 2001, mas em especial sobre Glória Feita de Sangue. É um filme que eu conhecia só por nome, até relativamente pouco tempo, mas desde... Então, esse ano eu já vi duas vezes. Nossa, é um filme perfeito, sabe? Desde a ambientação, diálogos, performances, fotografia, de um diretor com 28 anos fazendo o que o Kubrick fez. O filme lançado em dezembro de 57, com o Marcelo comentou sobre a questão assim da criação de um
conceito da Steadicam.
Isso, o conceito da Steadicam foi usado lá em Iluminado. Você pode ver, apesar de ele ter semelhanças com o cinema do Max Ophüls, como a gente falou, né, como O Lamontese e Conflitos de Amor, que é o La Ronde, é um cinema próprio, é fantástico. A gente já falou isso, o Kubrick é um cara autoral, apesar de ele fazer todos os filmes dele acabam sendo adaptações, mas enfim, ele coloca uma marca indelével mesmo no cinema, que sim, eu diria que, já falamos isso uma vez, é um crime o Stanley Kubrick nunca ter recebido um Oscar. É uma coisa que é o motivo que mais me revolta falando da premiação da Academia, é isso, quando ele fez tanta coisa boa, gente. Daí depois vai vir Spartacus, ainda vai vir Laranja Mecânica, 2001, Lolita, Full Metal Jacket, os filmes anteriores dele que eu consegui ver apenas alguns assim na mostra, como A Grande Matança. Pelo amor de Deus, assim, como é que um cara desse pode ser desconhecido? Impossível. Kubrick é um dos gênios do cinema, e Glória Feita de Sangue é um filme pra você ver, rever, discutir. Você fala, você gosta de filme de guerra, então putz, assista esse filme pra você ver um outro ponto de vista, exatamente pra ver como você pode concordar ou não. Eu mesmo tenho lá as minhas ressalvas contra e favor da guerra. Às vezes acredito que é necessário, às vezes não é, mas enfim, precisa desse tipo de discussão, porque é pra isso que a arte serve. Pode ser literatura, pode ser cinema, mas aqui a gente tá falando de cinema, e é isso que importa, pelo menos. Então, não deixe de assistir ou de rever. Se você chegou aqui até aqui, eu suponho que você já assistiu pelo menos alguma vez Glória Feita de Sangue. Mas você veja, porque filmaço, com certeza, tá entre os melhores do Kubrick. Ainda sou um fã, uma bitch ainda de 2001, mas de Kubrick em geral. Enfim, vale a pena, vá fundo, conheça o da obra do Kubrick, se você não conhece ainda. Ele, infelizmente, esteve pouco tempo entre nós, né? Morreu jovem, mas deixou, assim, filmes fantásticos para serem lembrados e discutidos, e eu espero conversar sobre todos aqui, nem que isso leve pelo menos mais uns 2 anos para acontecer. É isso aí, gente, valeu por terem participado, valeu por vocês terem ouvido. Joyce, mais uma vez valeu por ter aceitado esse convite.
Eu que agradeço.
Valeu, volte sempre, Joyce. Olha, já conhece a casa, a porta já está aberta.
E pra isso, gente, pra continuar achando a gente, é só entrar lá no untignocinema.com, Lá você vai achar as minhas últimas críticas, as notícias de cinema, também os últimos podcasts. Pode seguir a gente no Twitter, no arroba otigre1982. O Marcelo é Marcelo Zagnoli. E você tem Twitter, Joyce?
Eu tenho, arroba
Joyce Pais.
Joyce
com Y?
Sim, com Y.
É, Joyce com Y, Pais com... Não é o meu Pais, né? É o Pais.
Não, é outro Pais.
O Pais e Pais mesmo, o Pais clássico. Mas vai ter o link aí do Twitter dela e do Cinemascope na postagem. E também, se quiser entrar em contato com a gente, é só escrever para contato, arroba umtignocinema.com, ou entrar na página do Facebook, fb.com/umtignocinema. Também temos um grupo para discutir as últimas notícias, postagens, críticas e tudo mais. Também vai, como é o nome comprido, vai estar lá na postagem. Ou, se preferir ainda, o perfil oficial no Twitter é arroba tignocinema. Então, vamos fechar aqui com a nossa tradicional sessão musical. Nós vamos fechar com a música que a Christine Kubrick canta no filme, no final do filme, que chama uma música alemã que chama Die Trauerhussar. É a versão própria versão do filme, espero que vocês gostem, certo?
Então, valeu. Vamos chorar agora.
Vamos chorar um pouquinho. A gente se vê a semana que vem, gente. Tchau.
Tchau, tchau. Valeu, pessoal.
Tchau, pessoal.
Die Liebe nahm kein Ende mehr. Und als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach, bitte, Mutter, bring ein Licht, mein Liebchen stirbt, ich seh es nicht. Das war nur mein Traum, der unser Liebchen ein ganzes Jahr. Das war für mein
immediately. I'll give the man a few minutes more, Sergeant.
Yes, sir.